Oi, tudo bem com você? Eu sou o Diego Couto, cientista social, mestre em ciências sociais, doutorando em ciências sociais e estudante de psicologia. E você está num episódio novo do Nota Dó, seu mais novo queridinho podcast. Se você caiu aqui de paraquedas, a gente tem alguns episódios anteriores e eu garanto que você vai gostar se você der uma chance. Então taca ali o play, ok? Segue a gente também nas nossas redes sociais, @notadopodcast no Instagram. Nós estamos também no Spotify e na Amazon Music e em alguns outros streamings. Esse aqui é um espaço de acolhimento, então sinta-se à vontade. A gente troca ideias sobre a vida, sobre questões, aquilo que tira o nosso sono e aquilo que faz a gente sorrir. Então sejam bem-vindas e bem-vindos e aproveitem mais um episódio do Nota Dó. Um beijo, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. E se prepara, que lá vem o episódio. Olá, queridos. Olá, queridas. Eu sou o Diego Couto, estudante de psicologia, doutorando de ciências sociais, criador de conteúdo, cantor não descoberto e o seu mais novo querido narrador e criador de conteúdo online. Esse aqui é o Nota Dó e esse é mais um episódio, é um novo episódio dessa semana. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Bom, esse episódio foi o episódio que mais deu trabalho para gravar. Desencontro de agendas, nossa primeira participação de uma pessoa famosa, tá? Vocês vão, reconhecer, é uma pessoa que viralizou na internet, entendeu? Uma pessoa que eu conheço de longa data e muito especial. Eu tô falando da artista, cantora, pessoa maravilhosa, Perfume Tropical. Antes de apresentar ela, eu vou fazer uma pequena introdução da história para colocar a gente a par do que a gente vai falar, tá? Bom, enfim, tudo começou lá no ano de 2017, né? Que todos os homossexuais, toda a comunidade LGBTQIA+, tava lá, tipo, contando os dias e as horas, os minutos para a chegada da Mother Monster, né? Aqui no Brasil, para o Rock in Rio, que ela ia se apresentar. Então, ia ser um verdadeiro baile dos homossexuais, né? Para fazer jus às gírias gospels, né? Gospels aí, né? Daquele festival, né, que os crentes piram, né? Enfim, de repente surge aquele boato de que a Gaga estava lá num hotel em Ipanema, que depois eu vou perguntar para Perfume, que eu não lembro qual é, né? E isso foi o suficiente, né, para arrastar aquele veadeiro, um monte de sapata, de trans, de gays, de todas as pessoas da comunidade e que curtem a Lady Gaga, né? Todo o arco-íris, né? Todos os Little Monsters, para fazer a vigília na frente da Lady Gaga, do prédio que a Lady Gaga tava, para ela aparecer, né? Aí, depois de horas do pessoal lá, esperando, esperando o vislumbre da senhora lá do Poker Face, né? Para gritar todo mundo junto que era Beautiful in Your Way, fazendo os trocadilhos aqui, né? E que as gays born this way e tava tudo bem, né? A Gaga não veio, surgiu essa bomba, esse baque, e a Gaga não veio. Meu Deus do céu. Aí o desespero tomou conta, o choro tomou conta, foi da alegria pro zero, né? E daí surge um ícone, né? O icônico Twitter, Brazil, I'm devastated, que eu uso esse meme até hoje, né? E aí, não só a Lady Gaga tava devastada, né? Mas as bichas tudo, né? Aí veio o Maroon 5 no lugar dela, o documentário da Netflix, o filme da Netflix, estou com fibromialgia, fazendo deboche, que horror, né? Aí vem a Gaga falando que achava que o gelo ajudaria na fibromialgia e tal, né? Que estava piorando, enfim. Mas assim, cabe um adendo, né? O que que é fibromialgia aqui? Eu vou ler uma definição para vocês. A fibromialgia é uma das doenças reumáticas que mais levam pacientes aos consultórios médicos, né? É um total cometido de 80% a 90% são mulheres, então a maioria é de mulher, né? Os principais sintomas são as dores generalizadas pelo corpo, nas articulações, na coluna vertebral, nos músculos e nos tendões, as dores de cabeça e etc, etc, etc. Isso é uma informação da doutora Rain Malé. Não sei se é um homem ou se é uma mulher, não sei. É um reumatologista ou uma reumatologista do Centro de Reumatologia e Ortopedia lá de Botafogo. Ah, é um cara, é um professor. Ele é professor da UF. Bom, mas enfim. Desse episódio nasceu um meme que eu amo, né? Que apareceu lá na Record, né? Que um ícone da contemporaneidade, a Perfume Tropical, apareceu e disse estas palavras pra gente. Eu vou colocar para vocês ouvirem, que é um relato icônico que eu amo de paixão. Vou só liberar o áudio aqui. Pronto. Acho que agora dá para ouvir. Vou colocar para vocês ouvirem.
Oro muito pra Gaga, faço versão gospel. Em 2012 invadi a pista premium, taquei uma bíblia nela, caiu no quadril. Ela depois cancelou Born This Way e falou que Deus às vezes quebra a gente numa entrevista. Eu peço desculpa se foi isso, tá? Porque eu oro muito por
Foi,
ela, mas eu abençoo ela
não,
em
isso é um
nome de
problema,
Jesus.
não, claro que não foi. É um problema sério, grave. Inclusive, as pessoas que têm esse problema sentem dores crônicas, é um dos principais sintomas. Então a gente torce aí pra Lady Gaga se recuperar e dessa vez ela não vai se apresentar.
Não. Eu amo que o repórter, tipo assim, tenta te consolar, né? Bom, mas enfim, eu vou passar a palavra agora para nossa lenda se apresentar. Pode entrar, Perfume Tropical, se apresenta pra gente, diz quem você é, qual a sua missão, seu nome, tudo que você quiser dividir com a gente. O palco é seu, brilha.
Salve, eu sou Perfume Tropical em toda a rede social. Eu sou formada em letras e moda. Eu fiz uma pós em literaturas portuguesa e africanas pela UFRJ. Eu fiz um curso de performance no Parque Lage. E a partir desse viral de ter tacado a Bíblia na Lady Gaga, eu comecei com o Instagram, Perfume Tropical, postando as minhas artes.
Eu lembro que como que aconteceu? Tu fez um canal no YouTube. Lembra? Eu te dei a ideia de você fazer um canal no YouTube. Como é que ficou o canal? Eu não lembro mais. Sem ainda compartilha conteúdo por ele ou só usa o Instagram hoje em dia?
Eu estou usando só os stories do Instagram hoje em dia. Não posto mais no feed. Eu excluí diversas postagens, deixei um básico assim, para a pessoa conhecer um pouco do meu trabalho. Excluí todos os vídeos do YouTube. Agora eu só posto trailer de algum projeto que eu vá fazer. E somente se for algum projeto. Então eu parei de fazer arte gratuita. Porque eu acredito que, não que eu apoie o capitalismo, mas nós vivemos numa sociedade capitalista onde o seu valor é dado através do dinheiro, através de oportunidades na mídia. Tem que ter alguma moeda de troca, tem que ter alguma
Perfeito.
troca.
Muito bem
E como.
colocado. Explica pra gente como funciona a sua arte. Que você costuma. O que você chama da sua arte? Explica pra mim, pra gente.
Eu sou uma artista de performance e de dadaísmo. Dadaísmo é um movimento de arte pós-guerra. As pessoas estavam cansadas, traumatizadas, e começaram a fazer uma arte de revolta.
Então, a sua arte você carrega muito. Eu acho que, não sei, né? Eu não entendo muito de arte, mas carrega muito da sua subjetividade, das suas questões, né?
Dadaísmo era uma arte de revolta, colocar para fora todo o caos que eles receberam como herança da guerra. E eu descobri que eu sou de performance quando eu entendi, durante a faculdade de moda, que os desfiles, eles carregavam tanto elementos do teatro quanto de performance. Então, eu me identifiquei com a performance por ela ter elementos de vida real. O sangue é sangue, não é ketchup, como diz a Marina Abramovic. Ok, pode prosseguir.
Nossa, que interessante! E dá para ver que a sua arte tem muito da sua subjetividade, né? Das suas questões. Eu queria que você falasse para mim.
Eu gravei um CD em 2010 chamado Ouça-me, com a participação do meu amigo Diego.
Menina, é verdade, eu participei. Gente, foi. Qual foi a faixa? Mary, alguma coisa vagabunda, vadia? Eu não lembro qual era o nome.
Na verdade, é Mary, a poderosa arrasante. É um
Isso!
elogio.
E verdade, perdão, verdade. São 10 anos, né, filha? Sendo, minha memória não é maravilhosa, né? Mas conta pra gente, como é que foi o Ouça-me? Como é que foi o desenvolvimento? De onde saiu a ideia?
Eu componho desde 2004. Então, quando eu fui fazer aula de violão, o professor sugeriu que eu gravasse as minhas canções. E juntando moedinha, eu consegui gravar as 20 faixas. São louvores pós-gospel, porque eles carregam elementos seculares, só que voltados para a mensagem cristã. Por isso que a faixa se chama Mary, a Poderosa Arrasante, porque conta a história do nascimento de Jesus de uma forma pós-moderna. E
Que
por isso que
lindo.
convidei. Por isso que eu te convidei para participar.
Arrasou. Gente, a Priscila Alcântara chora agora, porque quem inovou foi Perfume Tropical. Essa coisa de Priscila Alcântara fazer música secular com elementos gospel, né? Já bebe da fonte de Perfume Tropical. Pioneira, pioneira, meu amor. Explica pra gente, Perfume, acho que você já falou um pouco, né? Mas eu queria que você aprofundasse, explicasse pra gente qual é a raiz da sua arte. Você falou que tem um pouco de dadaísmo, agora você mencionou o elemento cristão. Você consegue tatear, fazer com que a gente entenda um pouco melhor a sua concepção de arte?
A minha identidade encarnacional é justamente trazer a mensagem do espírito, do mundo espiritual, através da arte e das comunicações. Por isso existe uma batalha espiritual muito grande para que eu não prossiga. Eu não tenho o fomento e o apoio que eu necessito para poder cumprir o meu chamado. E eu acredito que realmente a gente descobre o nosso propósito naquilo que a gente mais tem luta para conseguir realizar.
Que lindo!
E a minha
Gente,
missão.
eu tô emocionada, desculpa, pode continuar.
A minha missão, especificamente, é amolecer cerdas grossas e encharcar áridos cerqueiros com perfume tropical. É pegar aquelas pessoas mais duras, mais secas, mais necessitadas da fluidez, da subjetividade, da sensibilidade, e regá-las com arte, com literatura, com essa bagagem que a gente carrega.
Que lindo! Nossa, ó, palmas. Eu não vou bater palma porque tá de madrugada, mas assim, palmas. Nossa, que lindo, que sensível da sua parte. Que, eu não sei como dizer, mas muito tocante. Parabéns. Eu fiquei sem palavras agora. Mas assim, enfim, vamos quebrar esse clima. Achei lindo o seu relato. Eu queria que você falasse qual tipo, se você tem alguma inovação. Inovação não, se você tem alguma produção artística atual, né, que a gente falou de uma obra que você fez lá 10 anos atrás, eu queria saber o que que você está fazendo agora.
Eu comecei liderando dança na igreja. Eu fazia danças espontâneas, canções de adoração radical, que em inglês é soaking worship. Depois eu gravei o CD, fiz a turnê onde eu cantei todas as faixas ao vivo, todas elas foram performadas, até algumas que não estavam no CD, que eu gravei depois e que eu nunca lancei, eu nunca vendi. Depois que aconteceu o viral da Bíblia na Gaga, que eu fiz o Instagram e o canal no YouTube, eu comecei a fazer as performances. Foram por volta de 40 performances. Até que chegou o momento da pandemia e eu percebi que eu já tinha alcançado um objetivo muito maior, que foi a cura da depressão. Eu consegui viver a pandemia em luto, porque eu tinha perdido meu pai um mês antes do lockdown.
Nossa.
Então, eu consegui vencer batalhas muito maiores do que esse sonho de ter um espaço maior para apresentar minha arte. Então, eu decidi que era o momento de parar de fazer arte gratuita e comecei a fazer arte remunerada. E comecei através da minha primeira exposição, que se chama Aeropargo, que está no Instagram da Lote 84. É a primeira pessoa, chamada Luciana Siebert, que investiu financeiramente e artisticamente na minha vida. E eu quero que a partir dela aconteçam outras oportunidades.
Que lindo! Das dores e delícias, das dores e delícias de ser uma artista independente nesse país que é contra a arte, né?
Sim. É, eu acredito que quando eu comecei a turnê espiritual, Perfume Tropical, onde eu passei a visitar religiões e lugares de poder, eu fiz isso com o mesmo objetivo da Marina Abramović. Uhum. E ela, no filme, quis curar a depressão, quis curar os traumas através da espiritualidade. E eu consegui o mesmo feito. Eu, através do Santo Daime, eu consegui curar a depressão. Hoje em dia, eu acredito que eu ainda luto contra emoções que tentam me desequilibrar, mas eu vejo uma melhora muito grande, uma firmeza maior, uma maturidade maior. E eu quero que se transmita através do meu trabalho, que realmente seja um trabalho.
Sim. Nossa, que tocante. Gente, eu não mencionei antes, mas eu vou pedir licença e vou dizer algumas palavras que eu escrevi para Perfume. São poucas palavras, porque eu acho que Perfume é muito mais do que isso. Mas acho que é um carinho que eu quero essas delícias de ser quem ela é. Ela é uma pessoa que tem muita força, muito talento, muita autenticidade. Isso é de longa data, porque eu conheço ela há mais de 10 anos. E ela sempre foi muito forte para ser quem ela era, quem ela era naquela época e quem ela é hoje. Ela sempre foi muito criativa. E, assim, mesmo com poucos recursos, como ela tem contado aqui no seu depoimento para a gente, ela realizou os sonhos dela e ela inspira as pessoas, inclusive a mim. Ela sempre foi uma grande influenciadora para mim na produção artística. Eu também escrevo canções, também compõe. Inclusive, quando ela estava gravando o Ouça-me, a gente gravou, né? A gente foi para o mesmo estúdio, a gente conheceu o mesmo produtor. E eu gravei acho que umas 3, 4 faixas, mas eu não tive força, não tive coragem para prosseguir no sonho e ela prosseguiu. E eu acho isso muito importante. Tipo assim, eu só tenho que te agradecer por essa influência. Eu só queria que você soubesse disso e deixasse isso registrado, assim, pra dizer, caramba, você é muito foda, você é muito forte e você é inspiradora, entende? É isso.
Eu também quero te agradecer e dizer que eu te amo e que eu acredito em você. Eu acredito no seu talento. Nós não estamos aqui por acaso. Se a gente pensar na vibração desse planeta e na realidade que a gente está inserido hoje, é para que a gente cumpra a nossa missão com o melhor que a gente possa fazer, mesmo que não seja perfeito. Então, nunca desistir. A pastora Ludmila Ferber morreu, mas a mensagem dela continua: nunca pare de lutar. E eu trago essa mensagem para dentro da minha vivência como uma pessoa trans. Mesmo que não tenha sido escrita para mim, porque a gente sabe que a religião protestante nos exclui, eu trago essa mensagem para que eu não desista dos meus sonhos. Porque eu, primeiro de tudo, entender a minha sexualidade, conseguir digeri-la, depois entender o meu gênero, conseguir digerir, e aí começar a desfazer todos os dogmas, todos os estigmas, para ir em busca do meu sonho, já se foram 29 anos. Então, nem toda pessoa trans tem a mesma vivência, essa é a minha. E eu não desisti. Eu tô em busca de oportunidades de emprego. É necessário que deem emprego para pessoas trans, seja antes ou depois da transição hormonal. que respeitem a expressão de gênero. No meu caso, eu tenho cabelo, eu tenho a maquiagem, eu tenho poucas roupas femininas, mas tenho algumas peças que eu uso às vezes. Mas pela minha alma, pela minha delicadeza, pelo meu jeito muito peculiar de ser, que isso seja respeitado e que eu seja bem aproveitada nas empresas. Então, existe um clamor para mais oportunidades de emprego para pessoas trans.
Ah, eu senti no coração de te dar pelo menos um cropped, porque eu quero ver você arrasando, entendeu? Vou pegar seu tamanho depois. É, e a gente combina de se encontrar e eu te dou esse presente. Tá?
É.
Quero ver você sorrindo e feliz, pra cima.
Amém.
Já que você tocou no, na questão da transexualidade, a partir de mim, né, que eu falei primeiro aqui, eu queria trazer alguns conceitos, porque também faz parte da proposta. Mas o mais importante, eu acho que é a sua vivência, o seu relato, como você está fazendo agora. Isso já, em si já é um ato de resistência, já é um ato de dizer, olha, eu estou aqui. E o maior ato de todos, eu acho que você deixou muito claro na sua fala, que é, eu estou aqui, eu resisto, dói resistir. A gente sente quando você fala. Na verdade, a gente não sente, a gente imagina quando você relata, porque sentir só você sente. E pessoas que experimentam experiências próximas à sua. Mas, assim, o maior ato de todos é a sua vida. E você é louvável, simplesmente por causa disso. Bom, você falou do gênero. Gênero é uma categoria que no Brasil é muito atacada, né? Principalmente pelo viés religioso, né? Você falou, você trouxe essa imbricação, assim, que é muito complicada, né? Você é uma pessoa trans, uma mulher trans, e você é uma mulher trans cristã, protestante, certo? E a gente tem esse arranjo muito complicado dentro da configuração cristã, acho que do nosso país, né? Principalmente no contexto político de hoje em dia. Mas, assim, se tratando da categoria gênero, ela é uma categoria histórica, que ela é o primeiro tratado, foi criada lá pelos movimentos sociais da década de 60, 70, 80, né, para questionar essa determinação biológica, né, e sobre o papel das mulheres na sociedade. Inicialmente, as questões de gênero buscavam fazer uma crítica a essa coisa do papel da mulher, de ser cuidadora, e etc, etc, né. Mas só que essa categoria, ela serve para mostrar para a gente que a gente não vive sozinho, a gente vive em relação com as diferenças, né? E que essas diferenças servem para dar sentido, né? Essa relação serve para dar sentido, essas diferenças sexuais servem para dar sentido para a gente, para dar sentido à vida, né? O primeiro passo. A gente calcular os quadrados que vamos ser colocados e que vamos colocar as pessoas. E aí é uma categoria política. Em que sentido? Porque é uma categoria de disputa, de luta, né? A gente vê homens e mulheres, pessoas trans, pessoas homossexuais lutando pelos seus espaços, assim como a Perfume falou aqui pra gente agora de uma maneira tão tocante, a gente consegue sentir a angústia dela. Quando ela fala, olha, nós precisamos de espaço, nós precisamos de lugar. Né? O gênero trata disso também, né? E aí a gente entra para uma questão de papéis de gênero, que são aquilo que é esperado, né? A Simone Beauvoir falou muito bem quando ela diz que não se nasce mulher, né? Se torna-se mulher. E ser mulher é muito mais do que ter uma vagina, do que ser mãe. Que a experiência feminina, ela não é singular, né? Ela depende da raça, da cultura, da história, da geografia. E os papéis de gênero vão conversar muito com aquilo que o meio social espera com que a gente seja. Homem não pode chorar, mulher tem que ser cuidadora, mãe, entre outras coisas. E aí surge a identidade de gênero pra gente, né? Que é um conjunto de convicções, né? Que são consideradas socialmente, o que é masculino e o que é feminino. Inclusive, é muito chato trabalhar com essa binaridade, né? Mas isso é um debate, eu estou só fazendo uma contextualização histórica para a gente. Né? Mas cabe ressaltar que novos papéis de gênero, né, podem ser e são, né, recalculados e reatualizados todos os dias. Né? Mas aí o que vem ser a transexualidade. Aí eu peguei um autor chamado Hugo Felipe Quintela, que ele é professor de sociologia do Instituto Federal do Espírito Santo. E ele vai dizer para a gente que é uma experiência identitária caracterizada pelo conflito com as normas de gênero. Não o conflito da pessoa em si, não querendo dizer que a pessoa está em conflito, mas que a existência da pessoa coloca em xeque esse binarismo das normas de gênero, né? Também são experiências sociais e culturais, né? Do que é ser homem e o que é ser mulher, cis, né? E essas pessoas sofrem mais por terem uma existência contrária às normas do gênero. E a Perfume trouxe isso para a gente, assim, muito bem colocado, né? Experienciado, muito mais do que a teoria que eu estou apresentando, né? E o preconceito afasta as pessoas transgêneros da escola, reduz a oportunidade de trabalho, né? As condições de experiência, de vida. A gente tem no Brasil uma grande parcela das mulheres trans que encontram na prostituição a única fonte de renda, né? Entre outras dificuldades que a transfobia traz para a gente. Perfume, eu queria que você falasse para a gente qual o significado do seu nome, porque eu lembro que é uma questão bíblica, né? Tem alguém que quer dizer perfume, né, numa questão bíblica. E eu queria que você falasse para a gente, eu não sei se você vai se sentir à vontade, só fala se você quiser. Se você narrasse, que você narrasse, acho que você já fez isso um pouco, mas que você narrasse um pouco da sua experiência como mulher trans, como da sua existência.
Meu nome significa presente de Deus. E eu sempre questionei que presente seria esse. O nome é uma das filhas de Jó. O meu nome significa presente de Deus. E eu sempre perguntei que presente seria esse, já que as esferas sociais de escola, igreja, me rejeitavam e eu queria entender. Até que eu descobri que o meu nome seria Késia, que significa perfume. Késia foi uma das filhas de Jó. E por incrível que pareça, eu descobri depois que existia um cantor chamado Perfume Genius, e ele tem uma música com o meu nome de registro. E essa música é cantada junto com a Christine and the Queens. Christine, né, na sua origem, tem a ver com cristão, com Cristo. Então foi uma confirmação. De que eu sou esse perfume tropical e que eu estou atuando aqui enquanto uma pessoa trans, por mais difícil que seja, é um compromisso que eu fiz antes de nascer e eu acredito que eu estou fazendo da melhor forma possível. Por mais que a igreja protestante não me aceite, eu continuo levando meu corpo para esse lugar e continuo procurando uma congregação que me inclua. Eu já visitei igrejas inclusivas, eu amaria fazer parte, mas eu quero estar no meio das pessoas que têm dificuldade de me aceitar do jeito que eu sou. A turnê espiritual Perfume Tropical continua, então me convidem, seja para sua missa, para seu culto, para sua gira, para sua meditação. Eu deixei de lado um pouco a alcunha de pastora, enquanto mentora espiritual, e eu criei a minha própria alcunha de Vuzon, perfume tropical, porque eu quero trabalhar uma meditação que eu criei, de Ho Oponopono, que é vos amo, vos aprecio, vos honro. E você repetir essas palavras enquanto você visualiza mentalmente as pessoas que te amam e as pessoas que te odeiam, para que você possa liberar um perdão verdadeiro. E eu quero ir nesses ambientes de poder e de espiritualidade para levar essa palavra de meditação, de perdão, de amor, de compaixão. E a minha experiência enquanto uma mulher trans é muito triste, é muito difícil, porque eu nunca fui alvo de afeto, eu nunca vivi um romance. Eu agradeço a Deus por ter perdido a virgindade tão tarde. Eu perdi com quase 27 anos, porque é um campo de batalha e corre-se muito risco de vida. Então, eu procuro ter todo o cuidado que eu posso tanto fisicamente quanto emocionalmente.
Uhum.
Eu preciso de um emprego para poder ter o meu canto, para poder fazer a minha transição hormonal, para poder comprar as minhas roupas, que eu não tenho roupas femininas.
Uhum.
Eu estou terminando um pacote de depilação a laser que não deu todo o resultado que eu preciso, então preciso de mais um pacote. Infelizmente, fica muito lenta essa transição. Eu gostaria que fosse um pouco mais rápida, porque eu quero poder me olhar no espelho e me sentir contente com a minha imagem. Isso ainda não acontece, dificulta muito a minha vivência na sociedade.
Sim, só um momentinho.
Eu já terminei, você pode.
Tá, beleza. Gente, caraca, eu tô emocionada com o teu relato. Nossa, assim, é muito difícil. Eu imagino que seja muito difícil. Eu não consigo sentir, mas eu imagino que seja muito difícil a sua experiência. A gente consegue sentir a dor nas suas palavras. Isso é muito triste. Eu me sinto péssimo como pessoa assim, ouvindo o seu relato. Porque as barreiras que vocês, pessoas trans, têm, somos nós que criamos, né? E isso é muito ruim. Mas para quebrar um pouco o clima, eu escutei uma coisa que você falou agora que eu não sabia. Que você falou do Perfume Genius. Eu não sabia que seu nome era inspirado nesse artista também. Eu gosto muito de uma música dele. Nossa, eu já chorei horrores escutando uma música. Não sei se você conhece. Chama Hold, o nome. Que ele fala: "You would never love me, baby, if you knew me at all." Uma coisa assim. Você jamais me chamaria de querido se você me conhecesse de verdade. Tipo, essa frase, nossa, eu acho muito pesada e bonita e triste ao mesmo tempo, né? E foi uma coincidência muito legal, porque eu adoro esse cara. Eu acho ele genial. E eu acho ele um perfume, eu acho que super combina com a sua vibe de artista também. Eu acho vocês muito criativos. E foi uma surpresa. Eu tô chocado, eu não sabia disso.
Muito bom.
E você não... Eu lembro que alguns anos atrás você queria construir a Igreja Perfume Tropical. Você mudou de ideia?
Eu não mudei de ideia. Eu, na verdade, recebi um desenho de culto que não tinha, agora tem.
O que seria isso? Eu não sei o que é um desenho de culto.
Como funcionaria toda a ritualística das reuniões, dos cultos.
Ah, entendi.
Eu aproveitei o tempo da pandemia para criar a mitologia do que seria o universo de Perfume Tropical.
Uhum.
Desde a criação até como chegou a mensagem da grande flor do universo e como essa mensagem é passada. Depois que eu criei toda a parte de mitologia, eu recebi como seriam esses cultos da Igreja Perfume Tropical.
Uhum.
Eu não tenho dinheiro para poder montar essa igreja, mas fica o convite. A turnê espiritual Perfume Tropical serve para abarcar todas essas questões. O meu corpo nos lugares das religiões e as pessoas também se anelando a mim para podermos descobrir como funciona a grande flor do universo e a extensão do perfume dela através das nossas vidas.
Que lindo! Você pode dizer para a gente um pouco dessa mitologia? Achei bem interessante.
Então, Frisa nasceu em uma lua perto de Saturno, e ao descongelar, as suas gotas formaram uma flor no planeta Terra, e uma mulher na caverna do espião usou dessa flor para criar uma poção, e através dessa poção, o DNA, a mensagem de Frisia, a grande flor do universo, foi se passando de geração em geração, até chegar em mim. E eu despertei essa mensagem, esse DNA, e estou criando forma através da minha arte, que é uma forma de comunicação.
Uhum.
E existe o país que eu criei, que está dentro do Brasil, mas só que numa realidade paralela, que é a comarca do Brasil, que se chama Taati. É o meu grande altar de arte. E nos meus sítios e canteiros, eu quero que as pessoas sejam as minhas pequenas flores, para que eu possa tanto transmitir aquilo que eu já sei, quanto descobrir ou redescobrir informações novas através de aulas da escola 1AM, que está tomando forma junto com a Luciana Siebert, que me proveu a minha primeira exposição remunerada.
Que lindo! Gente, eu não sabia dessa parte. Nossa, que legal! Eu tô ficando encantado com isso. Ai, gente, foi muito rico a nossa entrevista. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Deve ter sido por isso que a gente teve tantos problemas técnicos pra gente conseguir. Mas, assim, foi muito enriquecedor. Eu tô, assim, impactado, real.
Eu posso deixar?
Claro, eu vou pedir pra você se despedir, porque senão o episódio vai ficar muito longo e ninguém vai ouvir, né? E eu quero que as pessoas te ouçam. Então eu vou pedir pra você deixar suas últimas palavras nesse episódio, porque eu vou te convidar mais vezes. E que você deixe a sua mensagem para quem estiver escutando. E é isso.
Meu nome é Perfume Tropical. Sim, eu sou uma artista trans. E eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador. É o meu noivo, o meu marido. E eu quero levar a mensagem de Jesus através de tanta beleza artística que eu só encontro dentro de mim, quando eu olho para dentro. E eu quero que vocês nunca desistam de sonhar. Nunca desistam dessa chama que queima dentro de vocês, porque é o objetivo de estarmos aqui. E é através do Escritório da Paz, eu quero, junto com vocês, criar formas de trazer mais paz, mais felicidade, mais amor nas religiões, nos ambientes escolares, nos circuitos de arte, nas relações interpessoais. Então, me procurem no Instagram, @perfumetropical, que eu posso encaminhar vocês a se unirem a mim da melhor forma para a gente fazer desse mundo melhor. E é tudo uma bênção. Fiquem com a flor.
Umi, qual é o arroba daquele Instagram que você está com a exposição?
É Lote84.
Isso. Então, gente, sigam o Lote84, que foi a primeira pessoa que investiu financeiramente, ajudou artisticamente a nossa querida Perfume Tropical, e que ela consiga mais espaços para poder deflagrar por todo esse mundo, esse globo, todo o perfume, toda a arte, toda a sensibilidade, todo o amor que ela carrega dentro de si. Perfume, eu quero te agradecer pela sua presença, abrilhantando e perfumando o Nota Dó. Foi muito legal, eu tô muito, muito feliz, de verdade, com a gravação do nosso episódio. Quero te agradecer por ter aceitado o convite, pela paciência, por você se abrir, por mostrar questões, mostrar a sua arte. Eu tô muito feliz, de verdade. E é isso. Eu vou encerrando o episódio por aqui. Vou pedir para vocês seguirem a Perfume, @perfumetropical no Instagram. O Lote84. Segue a gente também, o Nota Dó, @notadó no Instagram. No Spotify e no Amazon Music. Tem outras mídias, só que eu nunca decoro. E é isso. Vou encerrando o episódio por aqui. Muito obrigado pela sua escuta. Até a próxima. E como o Perfume Tropical disse, é tudo uma bênção. E até a próxima. Um beijo a todos e a todas. Fiquem com Deus. Fiquem com Buda. Fiquem com os orixás. Fiquem com a Perfume. Fiquem com todos aqueles com quem vocês prestam culto. Até logo.